A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao Chave Interdisciplinar. E o que é o Chave Interdisciplinar? Bom, eu explico para você, ouvinte, participante do nosso evento. Eu sempre digo assim, os nossos eventos na Chave Interdisciplinar, esse programa que invade a quinta-feira, bem na hora do café, não é para você assistir, nem para ouvir, é para participar. Nós precisamos mudar esse verbo. Chave Interdisciplinar, o nome já revela um pouquinho do que é o programa. Interdisciplinar quer dizer... Não falamos apenas de um conteúdo, de um elemento, mas sabemos que, para termos profissionais competentes que possam atuar nesse mercado globalizado de uma sociedade líquida e exponencial, ele precisa ser competente. E para ser competente, ele precisa ter, sim, um conhecimento interdisciplinar. Hoje as minhas convidadas são as professoras, atletas, professora Marina Ágio e professora Fernanda. Nós vamos combinar uma questão com as professoras. Nós precisamos, quando uma não estiver falando, desligar o microfone para não estar microfonia aí. Mas professoras, minhas convidadas queridas dessa tarde, qual é a temática do nosso programa?
Nós temos uma temática aqui, boa tarde professora Dinamara, boa tarde professora Fernanda, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Nós trouxemos aqui, na área da educação física, um tema muito importante, principalmente para os alunos que estão se formando, mas também para aqueles que já têm uma formação na área do bacharelado ou da educação física, da licenciatura em educação física. E nós trouxemos uma temática, professora Dinamara, que tratamos de uma forma que tem bastante importância para os nossos profissionais, que é treinamento esportivo, especialização precoce ou lapidação de talentos. Eis uma pergunta que norteia a grande parte dos profissionais de educação física e que deixa em dúvida e que traz, sim, um desafio para agora o século XX. O que trabalhamos? Trabalhamos precocemente o esporte? Em que virtude, em que vertente devemos trabalhar? Esse é o nosso tema de hoje.
Professora Fernanda, dá o resumo aí, quer dizer que é o trabalho do profissional de educação física com jovens talentos, posso falar isso?
Isso mesmo, na verdade, assim, é a grande questão, né? Será que a gente está descobrindo talentos e investindo em talentos, ou será que a gente está especializando precocemente e prejudicando essas crianças em algum momento? Então, é esse meio termo aí, e aí essa interdisciplinaridade aí com a parte da psicologia também, de ter essa leitura, de ter essa visão que o profissional de educação física precisa ter. Porque quando você trabalha com crianças, você vai muito além do físico, do motor, né? Você está trabalhando o tempo inteiro essa parte psicológica também. E aí a gente tem aí várias vertentes que a gente vai abordar, que é países como o Brasil, que não tem uma política de esporte educacional avançada, a gente sabe disso. Então, às vezes, a gente tem aí profissionais trabalhando independentemente, fazendo essa especialização precoce, mas sem um suporte de continuidade para isso, porque não tem um programa em universidade, um programa em ensino médio voltado para essa continuidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem aí países como China, Estados Unidos e Rússia, que trabalham, sim, precocemente, assumidamente, mas com um intuito, com uma estrutura toda por trás, em universidades, em high school, e que tem aí o objetivo de um objetivo olímpico. São potências olímpicas, mas será que são potências olímpicas porque trabalham precocemente? Então, eu acho que é esse meio termo que a gente tem que aí pesar os prós e os contras para ver até que ponto isso vale a pena e isso realmente traz resultados mais positivos do que negativos. É mais ou menos por esse âmbito aí que a gente deve conduzir a discussão.
Bom, já aprendi nesse momento que o Brasil não tem uma política para tratar os seus projetos, seus talentos esportivos, né? É fato, a gente quando viaja ou quando percebe outros países, de toda essa continuidade, né? E tem alguns países mesmo que estão lá e não é nem, é uma questão de sobrevivência até para aquele atleta numa melhor condição de vida, o esporte, mas existe uma continuidade. Você citou tanto a Rússia como a China, e a gente vê realmente isso. E aí pode-se incluir também alguns países da África, né, que tem essa lapidação, esse trabalho, mas porque a pessoa percebe a condição melhor de vida que eu vou ter é mediante o esporte. Então, o que nós temos já fato é, o Brasil não tem essa política, muitas vezes se trabalha, e o que mais que a gente pode ter aí? Hoje nós temos aí a Consuelo, sempre presente, Consuelo Turim, nos nossos programas, né? Temos outras pessoas já chegando, porque é um tema instigante. Vamos lá, o que mais podemos aprender e como que se atua nessa área já num país que não tem um programa específico de formação?
Então, primeiramente, né, vamos falar um pouquinho da educação física na licenciatura. Não é o foco principal se nós pensarmos em esporte na licenciatura, né, na educação física nas escolas. Mas também não pode ser um local que nós, enquanto profissionais de educação física, devemos fechar os olhos, na verdade, professora Fernanda, em relação à descoberta de talentos. Óbvio, né, que existe um outro foco da educação física quando nós falamos de esportes na escola. Então, falamos do esporte na escola como um processo de formação contínuo, complementar, que tem uma característica voltada ao educacional, aos valores, às atitudes, às regras, ao ensino do esporte em todas as suas vertentes, em todas as suas expectativas. E nós estamos falando de esportes e agora nós não vamos falar de esportes futebol. Nós estamos falando de esportes em todos os sentidos, né? Naquela base que o aluno tem que ter na escola, que trabalhamos dança, jogos, lutas, atividades corporais, esporte como um dos conteúdos, sim, mas ele não deve ser o principal. Então, se nós pensarmos na vertente da escola, vamos pensar num esporte educacional no qual ele contempla todos os aspectos significativos do esporte, não o esporte de rendimento, professora Dinamara. Então, a gente tem que deixar bem claro, na escola não existe esporte precoce, existe desenvolvimento da criança em todos os aspectos esportivos e não em um uniesporte. Tá? Quando nós falamos de bacharelado, professora Fernanda, por gentileza, também fique à vontade para dar sua vertente, nós estamos num país onde nem sempre todos os profissionais estão preparados para trabalhar com uma vertente de esporte numa expectativa precoce. Primeiro, porque quando nós falamos de esporte precoce, vamos imaginar...
Professora Fernanda, assume que a professora Marina deu uma travada na internet dela.
Vou assumir. Eu acho que a Marina estava...
Uma criança está com...
Opa! Voltou, Marina? Então tá. Vai lá,
tudo continua. Bem. Quando nós falamos de esporte precoce, nós falamos aí 5, 6, 7 anos de idade. Isso com uma criança de 5 anos de idade, professora Dinamara, ela nem sabe amarrar o próprio tênis, né? Ela nem sabe se vestir direito, ela não sabe caminhar, ela não tem as coordenações básicas específicas de uma criança. Ou seja, ela não corre com o bracinho a 90 graus, ela não tem uma passada completa, ela nem sequer ainda consegue, muitas vezes, chutar uma bola do tamanho da idade dela. E quando nós colocamos uma criança e os pais, na perspectiva de educadores também, depositam certos valores na criança, naquele esporte, a situação fica pesada. A criança cresce com algo que é desnecessário para aquele momento de formação da vida dela. Porque vamos pensar, né? Uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, ela quer o quê? Brincar. Porque no brincar, ela aprende. Ela quer ludicidade, ela quer jogos, ela quer brincadeira. E quando a vertente é esporte de rendimento, nós temos uma outra perspectiva, né? É a cobrança, é a necessidade do vencer, é a necessidade da vitória, é a necessidade dos pais que estão lá fora criarem uma expectativa em uma criança que nem sabe o que ela está fazendo ali. Mas ela está ali porque tem torcidas, porque tem pessoas atrás dela, porque ela tem uma expectativa diferente. Então, o primeiro ponto é diferenciar a expectativa da licenciatura enquanto esporte de rendimento que não existe na escola e do bacharelado. Isso que eu gostaria de deixar bem claro para todas as pessoas que estão nos assistindo.
E aí, E aí eu acho que a gente pode começar a entrar também na postura, né, deste profissional de educação física em como e em que consequências a necessidade de ele conhecer que consequências a escolha dele, a postura dele traz para essa criança com a qual ele está lidando. E aí a gente tem aí inúmeros artigos que trazem uma conduta que parece ser comum entre os profissionais que você acaba contagiando. Então, você começa lá um treinamento, uma escolinha. Você está dentro da escola ainda e começa um processo de iniciação esportiva. E aí vou um pouquinho mais à frente. Não precisa nem... A gente está lidando aí com crianças de 5 ou 6 anos. Estamos lá com crianças de 10, 11, 12 anos, que é uma idade bem comum, onde eles começam a competir nessas competições escolares. E aí o profissional ele já começa a querer ganhar. E isso é uma coisa de profissional de educação física. Essa competitividade é natural, assim, ela é uma coisa que vem naturalmente. E o cuidado de não transmitir isso para aquela criança, né? Porque eu até acredito que muitas crianças estejam ali porque gostam, porque querem, porque sentem prazer no, na prática daquela modalidade esportiva. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter crianças ali que estão ali porque o pai quer, porque a mãe tem uma expectativa, porque o pai tem um sonho que não realizou e que está projetando naquele filho. Então, você está lidando com várias vários tipos de criança ali. E, realmente, ali a professora Ana Zatar colocou, o professor é o exemplo, sim, o professor é o modelo dele. Então, essa postura. E aí, a gente vê muitos profissionais que acabam já selecionando. Então, já começam ali nessa fase de 10, 11 anos, fazer seleções pelo biotipo. Então, eu sou lá, técnica de basquete, que eu tenho uma experiência como técnica de basquete. Então, eu já olho, ah, mas essa aqui não vai me servir, porque ela é baixa. Então, eu já começo a fazer uma seleção, e olha que seleção cruel. Eu estou lidando com crianças de 11, de 10, 11, 12 anos, e eu estou selecionando pelo biotipo. Na minha antiga cidade, Blumenau, eu tinha isso, por exemplo, eles faziam peneira para o voleibol e a criança tinha que bater numa reguinha. Então, imagina, a criança chegava lá para fazer uma seletiva, ela estava ansiosa para mostrar a habilidade dela na modalidade de voleibol, mas se ela não batesse na altura mínima da reguinha que estava na entrada da porta do ginásio, ela nem entrava no ginásio para ter a oportunidade de fazer a seletiva. Então, vejam, se você pensar do ponto de vista do professor técnico, a gente até entende isso. Vamos pensar lá, não, estamos querendo formar atletas aqui, estamos pensando no potencial olímpico, queremos formar atletas olímpicos. Ok, a gente sabe que se não tiver aquela altura mínima, não vai adiante realmente, né? Não vai, ele não vai ser um jogador de vôlei, ele não vai ser um jogador de basquete se ele não tiver uma altura mínima. Infelizmente, hoje essa é a realidade do esporte de rendimento. Mas até que ponto a gente precisa fazer isso nesta idade? Então, esses cuidados. E também é importante falar sobre o que é a especialização precoce. Eu acho importante também definir, né? Que seria aí você inserir na rotina dessa criança uma carga horária de treinamento mais avançada, no mínimo 3 vezes por semana, onde ele está treinando 3 vezes por semana, aí num total de 3 horas, né, a cada vez. Então, isso já é uma especialização. E a gente tem inúmeras crianças hoje no Brasil, de 10, 11, 12 anos, treinando com essa carga horária. Isso pode trazer várias consequências. Primeiro, psicológicas, né? Do mecanismo de autorregulação, crianças que são expostas a processos competitivos muito cedo, né, e que tem aí uma carga de adrenalina muito constante sendo jogada aí no organismo e que vão interferir no processo de autorregulação delas. Como a gente sabe que a gente tem crianças que lidam bem com isso, tem crianças que não vão lidar bem. Então, crianças que não estão preparadas para lidarem com o fracasso, né? E aí a crueldade, principalmente das modalidades individuais, que são as que mais exigem de carga de treinamento. Então, a gente tem a ginástica artística, que é uma modalidade bem cruel, porque a carreira é muito curta. Então, um atleta com 18, 19 anos, ele já está velho para a ginástica artística. Então, ele tem que começar a competir realmente lá com 6, 7 aninhos, para que quando ele esteja lá nos 14, ele esteja no auge e possa chegar numa Olimpíada. Então, modalidades cruéis e de que o aluno a criança é posta numa situação de muito desafio, de muita pressão, em cima de uma trave, onde ela tem que fazer uma série e ela cai. Então, é muito comum a gente ver crianças saindo da série chorando desesperadamente, sendo acolhidas aí por professores, colegas. Então, toda a carga psicológica que isso traz, fora a carga, as consequências físicas, né? Então, se você começa muito cedo, então é esse Acho que é esse meio termo aí que você tem que ter. Quão cedo eu tenho que começar? Porque, às vezes, se eu começo muito cedo, essa criança com uma sobrecarga de treino muito grande, ela vai acabar desenvolvendo aí com 10 anos uma lesão de joelho, né? Uma lesão de ligamento, uma lesão de tornozelo. E aí é um atleta que, de repente, tinha um potencial gigantesco e que não vai adiante por conta de uma sobrecarga inadequada e que ocasiona uma lesão. Então, são várias coisas que têm que ser pesadas, várias consequências que essa especialização precoce traz. E, ao mesmo tempo, como eu falei lá no começo, a gente tem países que a gente considera exemplos e que fazem isso. E aí? E que colhem resultados? Sim, mas claro que a gente vê os resultados finais, né? A quantidade de medalhas na Olimpíada dos Estados Unidos, da China, da Rússia, mas a gente não sabe aí também quantas crianças ficaram pelo caminho, né? Quantas tiveram sua infância sacrificada e não chegaram lá nessa Olimpíada? Né? Então, eu acho que esse meio termo, esse cuidado, e que a gente, como profissional de educação física, tem que ter esse olhar. Eu queria trazer um exemplo que eu tenho. Eu tive uma equipe de basquetebol, eu trabalhava com iniciação esportiva em Santa Catarina, e eu tive uma equipe muito competitiva de crianças de 11 e 12 anos. E nós fomos campeãs estaduais duas vezes com essa mesma equipe. E eu achava muito engraçado, porque quando elas estavam treinando comigo, elas pareciam extremamente adultas, elas treinavam sério, elas levavam super a sério, elas eram apaixonadas pelo basquete. Só que quando tinha qualquer intervalinho do treino, onde é que elas estavam? No parquinho do clube. Então, era nesse momento que, às vezes, eu me dava conta de que elas eram o quê? Crianças, só crianças. Elas gostavam do basquete, elas queriam estar ali, elas estavam numa carga de treino já avançada para a idade delas, elas treinavam 3 vezes por semana, tinham treino físico, preparação física, tinham treino técnico e tático, mas quando elas tinham um tempinho, elas corriam para o parquinho, porque elas queriam brincar no parquinho. E aí era nesse momento que eu me dava conta, nossa, eu estou trabalhando com crianças. Então, acho que é importante nós, como profissionais, termos essa visão e esse cuidado. Professora Marina, não sei se você quer colocar alguma coisa aí para complementar.
Bom, vamos lá. Temos aqui uma pergunta do André Leone, vamos colocar a pergunta na tela, que é... Como profissional de educação física pode atuar nessa perspectiva na inclusão de estudantes com deficiências? Quais metodologias podem ser usadas? É claro que essa pergunta do André Leone dá outro programa, um outro momento. Eu quero que vocês respondam de forma breve e depois nós vamos voltar, porque eu quero fazer a seguinte pergunta com vocês. O programa é Chave Interdisciplinar. Então, pensando no profissional de educação física, que sim, precisa do psicólogo, precisa também muito do amadurecimento dos pais. Quando eu vejo vocês falando, e estamos falando de especialização precoce, é muito os pais. Os pais que têm uma perspectiva, porque às vezes a criança nem fala, quero ser jogador de futebol, mas o pai quer que ele seja bailarino, quer que ele participe do Bolshoi lá na Rússia, não é aqui nem em Joinville, é lá na Rússia. Então, assim, vamos responder essa pergunta do André Leone e vamos tentar voltar. Vou fazer assim, a pergunta dele contribui muito, até porque eu vou falar que conhecimentos esse profissional de educação física precisa ter para atender crianças com deficiência. Vamos lá, professoras, com vocês duas.
Bom, rapidamente, Leônidas, muito, muito interessante a sua resposta. Talvez esse seja um desafio dos professores do século XXI, não só dos professores que estão em sala de aula, mas dos professores que vão para a educação física, dos professores que trabalham com esses alunos na inclusão. Bom, primeiramente, na minha concepção, é conhecer o quadro clínico dessa criança. É muito importante que você, enquanto professor, saiba quais são as características da deficiência que a criança possui, para depois, em si, trabalhar os limites. E em resumo de tudo isso, Leônidas, não só para a criança com algum tipo de deficiência, mas para todas as crianças. Primeiro, compreender o limite de cada uma delas, enquanto profissional de educação física, né, para saber o que ela tem para te oferecer. Segundo, compreender o quadro clínico dela. E terceiro, compreender qual é o passo que você consegue dar com essa criança. Quais são as perspectivas que você consegue trabalhar com ela, mas não só na deficiência, mas para as crianças consideradas, abre aspas, normais. Vamos pensar na possibilidade do professor trabalhar enquanto várias perspectivas, desenvolvimento social, psicológico, esportivo, mas o mais de tudo é compreender qual é a necessidade principal que essa criança tem ao desenvolver qualquer tipo de atividade. Professora Fernanda, contribua, por favor.
Eu acho que realmente a pergunta casa bem com essa questão do conhecimento, né? Do ser da nossa chave. Qual conhecimento nós temos que ter como profissionais de educação física para trabalhar não só com essa criança que vem como um desafio por possuir uma deficiência, mas com qualquer criança, né? E aí eu acho que é principalmente conhecer muito bem as ferramentas que você tem na mão, que são o exercício físico, o esporte. Aqui a gente está falando especificamente do esporte, mas sim saber de que forma o esporte contribui para a criança, não só na forma, não só na parte física e motora, mas também na parte emocional. Então, olha a riqueza que é eu conseguir incluir, por exemplo, um cadeirante numa aula minha em que eu vou dar de basquete, o quanto eu vou agregar. Eu não vou agregar tanto fisicamente para esse cadeirante, para essa criança cadeirante, mas emocionalmente, quando ela se sentir parte deste grupo e se sentir integrada e praticando a modalidade junto com outras crianças, que na visão dela são crianças normais, porque ela acaba se sentindo, né, por conta da deficiência não normal, por conta de todo o preconceito que sofre. Então, a partir do momento que ela consegue se sentir integrada, isso, o ganho é incrível. Então, esse conhecimento eu tenho que ter como profissional. Conhecer profundamente a modalidade que eu estou trabalhando, o esporte. Aqui a gente está falando especificamente de esporte. Conhecer de que forma este esporte pode contribuir fisicamente, motoramente, psicologicamente, emocionalmente com essa criança que pratica. E ter a medida como profissional de saber até que ponto eu posso exigir do limite, dentro dos limites de cada criança, onde ali naquele espaço eu consiga proporcionar um local onde cada um possa dar o seu melhor, se sentir incluído, se sentir participante e se sentir integrado naquela aula ou naquele treinamento.
Maravilha. E na questão, se temos conhecimento, e o André puxou um fato muito importante, que é a inclusão, né? E eu fico aqui pensando a Fernanda como técnica de basquete, ela é o quê? 15 centímetros mais alta do que eu, e eu já sou uma pessoa muito, muito alta, entendeu? Dos meus 1,43 m. Então, fiquei aqui imaginando, também era um desafio, né, Fernanda? Porque basquete geralmente é para aqueles seres humanos com 1,90 m, quase 2 m, mas vamos lá. E habilidade quando estamos falando nessa questão de especialização ou alto rendimento já desde muito pequeno? Porque 5, 6 anos, eu fico pensando, uma criança com 5, 6 anos ficar treinando 3 horas por semana futebol, ou 3 horas por semana, 5 horas por semana com fitas, ou a questão mesmo de ginástica rítmica. Poxa, ela só tem 5, 6 anos, né? Então vamos lá. Que habilidades um professor, um profissional de educação física precisa ter e que outros profissionais precisam estar junto com ele também com habilidades para fazer um bom trabalho?
Bom, primeiramente, Dinamara, é ter conhecimento daquilo que a professora Fernanda acabou de dizer anteriormente, conhecimento da prática esportiva, né? Ter olhar clínico em relação ao que o atleta tem para oferecer para ele, porque nós temos que entender o seguinte: num grupo de 20 alunos, nós temos os auto habilidosos, os menos e os quase nada habilidosos, né? Existe uma característica diferente num determinado grupo, assim como tem numa escola, assim como nós temos numa turma de 40 alunos numa escola. O esporte de rendimento, ele é generoso, ele é difícil, ele é seletivo, né? É necessário que a gente consiga compreender, primeiro, a dinâmica de não excluir todo mundo. Né? Nós não podemos ter um olhar clínico somente para aquele aluno que tem uma certa habilidade ou que de fato vai gerar milhões de reais. Porque nós temos uma outra, duas vertentes aqui que nós temos que citar: o consumo e a mídia que trabalha em relação a esses atletas. Então vamos pensar, se nós temos um olhar clínico em relação à formação de atletas, nós temos que entender que todos têm o direito de praticar. Segundo, se esse de fato tem habilidade, é a pessoa que vai gerar milhões de reais com o clube, esse tem uma outra vertente. Esse é classificado como diferente, né? Esse classificado como diferente é o mais conhecido dos nossos jogadores. Esse é aquilo que a mídia constrói enquanto produto de consumo. Esse, aquele esporte espetacular que passa todos os domingos na televisão dizendo que o esporte é maravilhoso. Quando, na verdade, essa outra vertente não funciona para 99% dos nossos atletas. Então, é lógico, nós recebemos enquanto profissionais para trabalharmos com esses dois grupos, mas em nenhum momento nós podemos excluir a possibilidade desse outro grupo que não tem tanta habilidade ter uma vida ativa enquanto pessoa depois, quando ele for adulto. Porque se eu acabar com todas as possibilidades dele ser um adulto que vai fazer uma atividade, mesmo que ele não tenha sido um jogador de qualquer tipo de jogador, se nós excluímos, enquanto profissional, esse aluno de ter a possibilidade de fazer de ter uma vida que não seja sedentária, nós já estamos contribuindo na formação dele também. Então, veja, temos o fator econômico que está por trás de nós, temos o fator dos pais que nos, de alguma forma, acabam nos empurrando na situação de querer que o filho seja um grande profissional, mas nós temos a ética enquanto profissional de educação física. Então, a habilidade, na minha concepção, é ter ética em relação a não excluir nenhum tipo de aluno que chega na sua aula. Lógico, o tratamento é diferenciado para atletas de rendimento e atletas de iniciação esportiva. Professora Fernanda, contribua, por favor.
Antes da professora Fernanda falar, eu só quero dizer o seguinte: nós estamos falando com uma atleta de alto rendimento, que foi a Marina, que foi jogadora o tempo inteiro, né? Então, assim, é bacana falar com quem de fato viveu e conhece. Não é falar porque só leu, mas viveu isso, né, Marina? Que foi selecionada de uma peneira, que passou por todo esse processo e que num outro programa também a gente podia falar disso. E agora, uma hora, eu tenho que trazer a Fernanda para falar da questão de ser uma técnica. Mas vamos lá. Fernanda, puxa aí a questão. Falamos de conhecimento, falamos de habilidade. A atitude aqui, me parece, é uma atitude muito clara, que é chamada de bom senso. E não é só o bom senso do atleta de educação física, mas é do diretor da escola, é daquela família, né? Porque uma questão muito importante que a Marina colocou aqui é: 99,9% não vai ser atleta de alto rendimento, mas ele tem que gostar de educação física. Por quê? Porque ele vai gostar de educação física porque isso vai virar um hábito na vida dele, da mesma forma que ele acostuma comer arroz com feijão, tomar o café pela manhã, o chocolate quente. Então, ele vai gostar de fazer educação física e ele vai ser um adulto que ele não vai brigar para ter uma hora de caminhada por dia. Aquilo vai fazer parte da cultura dele. Então, quando nós olhamos, e aí, claro, que é uma questão econômica só para o alto rendimento, nós esquecemos de uma questão de atitude dos profissionais de educação física e das famílias, que é olhar esse 99,9%. Então, essa fala é muito boa, porque nós precisamos ter na educação física ou na prática da educação física para a qualidade de vida, esse hábito que se constrói desde pequenininho. É a questão da toalha no lugar certo, de ir no banheiro no lugar certo, de comer adequadamente. Quer dizer, é hábito, é cultura, é de pequeno, né? E depois, quando a gente já é mais velho, a gente sofre para fazer isso. Professora Fernanda, atitudes, valores, o que que nós temos aí nessa seara de especialidades, o treinamento nessa idade tão frágil?
Eu acho que, partindo do que a professora Marina falou, puxando da habilidade, acho que a principal habilidade do profissional de educação física que trabalha com treinamento de crianças é a leitura de pessoas, né? E aí a gente vem para a atitude também, que é se posicionar frente até algumas questões de pais e mães que acabam não tendo essa leitura, que acabam não tendo essa atitude ética que precisa ter perante a criança que está nessa iniciação esportiva. Então, eu sempre falava muito, assim, como técnica, que a gente não é só técnico, né? A gente não cuida só da parte técnica, da parte do fundamento. A gente acaba sendo um pouco mãe, acaba sendo um pouco psicóloga, acaba sendo um pouco nutricionista. E aí, eu acho que no treinamento esportivo existe grande interdisciplinaridade, porque realmente a gente acaba precisando do suporte, apesar de a gente ter um pouco do conhecimento, porque o profissional de educação física trabalha, tem todas essas disciplinas aí na sua formação, nutrição, psicologia do esporte, mas de uma forma não tão aprofundada como o profissional. Mas é importante você ter esses outros, o suporte desses outros profissionais nessa interdisciplinaridade para construir a sua atitude aí como um técnico ou como um formador. Como a professora Marina falou, como a professora Dinamara reforçou, 99,9% não vão chegar lá na NBA, não vão chegar lá na Olimpíada. né? Mas quando você fala de esporte coletivo, principalmente, você não joga com... Você precisa, sim, do Neymar, né, que é o cara top, mas você precisa do cara mais ou menos que fica lá na zaga, você precisa daquele que não é tão habilidoso para dar um chutão para frente, né, professora Marina, para tirar a bola da área. E no basquete é a mesma coisa. Você não precisa só do super talentoso, você tem uma equipe, são 12, né? Você precisa de 12 crianças para formar uma equipe para ir jogar uma competição. E ali, dentro desses 12, você vai ter várias habilidades. E aí, qual a sua atitude? Eu acho que a atitude ética, principalmente, atitude de posicionamento, de saber conter um pai quando é necessário, porque a gente sabe que é difícil lidar com pais e mães na iniciação esportiva, e a gente tem problemas recorrentes de pais que não conseguem, por algum motivo, enfim, não tiveram toda essa formação, mas eles não conseguem se conter numa arquibancada e acabam prejudicando o andamento da competição e do rendimento do seu filho, né? Atitude perante a criança, de saber entender essa criança, porque você às vezes tem uma criança que você pode chamar ela e dar uma bronca nela e dizer: olha, você pode muito mais que isso, e você sabe que essa criança vai render. Mas tem outra criança que, se você falar o nome dela um pouquinho mais alto, você pode tirar ela do jogo e levá-la para casa, porque ela vai ficar tão nervosa que ela não vai mais conseguir jogar naquele momento. Então, eu acho que é muito essa percepção, assim, esse cuidado, essa atitude de conhecer realmente a história de cada criança, de cada atletinha que está ali sob o seu comando, essa responsabilidade, porque você está lidando ali com serzinhos, com crianças, né, que estão em formação e que estão vendo em você um exemplo, e daí sim, a sua atitude é tudo nesse momento. Os valores, eu acho que nem se fala, né, os valores que você pode tirar de uma situação de competição para uma criança são inúmeros. Ao mesmo tempo que eles podem ser prejudiciais, se você não souber lidar com isso, né, trazendo aí traumas para uma criança, eles também podem ser riquíssimos, né? Você tem que saber trabalhar. Você foi para uma competição e você perdeu, e aí como é que você vai trabalhar isso com essas crianças? Acabou o jogo, a gente levou uma lavada, e daí? Como é que você vai lidar com essa situação de fracasso momentâneo? Então você tem que saber, e aí você tem como tirar muitos valores daí. É entender que o outro treinou mais e mereceu estar ali naquela posição naquele momento, entender onde nós precisamos melhorar, onde nós erramos, os valores dessa derrota, o que nós aprendemos, o que nós podemos tirar daqui. E ao mesmo tempo, quando a gente chegar lá, onde aquela outra equipe que deu uma lavada na gente hoje, a gente conseguiu, de repente, a gente está lá, e agora a gente é a equipe que dá a lavada nos outros. De que forma a gente vai lidar nessa situação, né? Quais são os seus valores que a gente vai construir? Como que a gente vai, como nós vamos nos relacionar com essa outra equipe que agora está na situação que estávamos anteriormente? Então, valores é o que a gente mais tira da iniciação esportiva. Eu acho que sabendo lidar e tendo atitude, a gente tira só coisas boas aí desse processo, e com certeza formaremos crianças, adultos, né, responsáveis, que vão ter gosto pela atividade física, que, se não chegarem numa Olimpíada, pelo menos vão ser saudáveis e ter uma prática diária. E isso é responsabilidade nossa, vai responsabilidade nossa como profissionais de educação física.
Maravilha, professora Fernanda e professora Marina. Eu ficaria aqui à tarde com vocês tratando dessa temática, até porque o chave interdisciplinar, quando nós falamos em chave e falamos em competências, né? Porque esse ser humano que exige essa competência sempre exigiu, mas agora talvez esteja na moda, talvez estejamos falando mais. Mas, de fato, esse ser humano ter a competência para viver e conviver nessa sociedade que nós temos de forma sistêmica, precisa mesmo trabalhar a nossa chave. Precisa ter conhecimento, atitudes, valores, emoção. Por quê? Porque senão, simplesmente, eu tenho um conhecimento e ele fica guardado. Eu não compartilho com pessoas. Eu tenho um conhecimento, mas estou passando por uma dificuldade, mas não tenho coragem de aplicar aquele conhecimento. Ou senão, eu tenho um conhecimento e não tenho valores, pensando de forma sistêmica, e eu simplesmente uso só a meu favor. Ou senão, crio uma bomba atômica ou qualquer outra coisa e mato e acabo com a humanidade. Então, quando falamos de chave interdisciplinar, e tenho a honra de trazer profissionais brilhantes, é para pensar nisso, para sermos competentes, termos competência nessa nova sociedade, nessa sociedade 5.0, nessa educação 5.0, é preciso pensar o ser humano de forma sistêmica, completa. Professora Marina, professora Fernanda, muitíssimo obrigado a todos que participaram do programa. Beijos, nos vemos quinta-feira que vem, e quinta-feira que vem vamos falar da formação do leitor, como formar leitores num país que as pessoas ousam falar que não tem leitura. Beijo e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.
A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.